A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o advogado e professor de Direito Financeiro da Universidade Federal do Paraná, doutor Luiz Kanayama. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre os possíveis e principais impactos orçamentários de uma decisão judicial. E se você, ouvinte, tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Luiz. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Tudo bom, doutor?
Tudo bem, Jéssica. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito pelo convite. Foi uma satisfação estar aqui. Nesse programa já
é a segunda vez e será um prazer conversar com os meus ouvintes aí.
E doutor Rodrigo, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a relação da economia junto ao direito na atualidade?
Bom, Jéssica, primeiro eu queria começar falando sobre o tema, né, para o qual eu fui convidado, né, que até a pauta que foi me enviada. No caso, eu estou aqui para falar também sobre os impactos orçamentários da decisão judicial. Isso tem a ver muito com a economia, né? Então, é importante que todo estudante de direito tenha noções, ao menos algumas noções de economia para poder fazer uma análise melhor dos fatos, né, jurídicos que estão à sua volta. E é importante que... No meu caso específico dos impactos orçamentários, a economia seja bastante estudada. Mas não só para o meu caso, para o direito financeiro, né, para os impactos orçamentários, mas também para todos os ramos do direito. Afinal de contas, é importante que se saiba que todas as decisões que nós tomamos, todas as pretensões que nós buscamos no Poder Judiciário, todas as decisões judiciais tomadas pelos juízes, possuem relação com a economia, possui impactos econômicos, trazem efeitos econômicos nas vidas das pessoas. Então é importante que saibamos muito bem, ou pelo menos tenhamos uma noção um pouco mais aprofundada, ou pelo menos um conhecimento um pouco mais aprimorado sobre economia para poder decidir melhor, né? Afinal de contas, isso é muito comum nas escolas de economia norte-americanas. No primeiro ano da faculdade, os alunos são incentivados a se desvestir dos seus preconceitos em relação à vida econômica. E é importante que saibamos um pouco de economia para tirarmos alguns preconceitos, algumas ideias pré-concebidas, né, e às vezes não verdadeiras, sobre a vida econômica à nossa volta. Então é muito comum, por exemplo, que nós ouvimos na vida social, condenamos pessoas que, por exemplo, obtêm lucros, né, na vida econômica como algo, como se fosse um pecado, e após entendermos como é que a economia funciona, talvez tenhamos que mudar nossas concepções. Então, veja, é importante que nós saibamos lidar com a economia estudando direito. Né? Eu não estou querendo que todos se tornem economistas, não é esse o objetivo, né? Pelo contrário, nós somos cientistas jurídicos, né? Estudamos o direito, então precisamos conhecer bem o direito, mas a economia também se torna importante para que nós possamos aprimorar, melhorar nossas decisões, nossas pretensões, nossos pedidos no Poder Judiciário, as decisões dos juízes, enfim, existem vários efeitos, né, vários efeitos positivos de um bom conhecimento da economia.
Uhum. E, doutor Rodrigo, para deixarmos um pouco mais claro para os nossos ouvintes, quais são os possíveis e os principais impactos orçamentários de uma decisão judicial?
Bom, aí já entrando na questão do orçamento público mesmo e a decisão judicial, e aqui também eu faço, faço a relação com a economia, uma decisão judicial, assim como qualquer ato praticado pelo Estado, né, qualquer decisão que o Estado tome, possui impactos orçamentários e econômicos, né? Então, uma decisão que determine um agente público a agir de determinada forma, né, então mude sua atuação, causará, sim, efeitos no orçamento, né? Poderá trazer maiores despesas para o Estado, né? Então, o que hoje está se falando muito, e isso já vem desde a década de 90, os efeitos das decisões judiciais que determinam a compra de medicamentos pelo Poder Judiciário. Uhum. Né? O Poder Judiciário determina a compra e o Poder Executivo deve comprar esses medicamentos. Né? Esses efeitos das decisões judiciais são evidentes. Porque o judiciário passa a ser aí um player, né? Passa a ser um ator importante neste jogo. Né? Ele se torna, então, muito próximo do administrador público, determinando, então, realização de despesas. Então, o impacto de uma decisão judicial pode ser bastante grande, uhum. Né? Como, de fato, ocorre. Né? Em algumas circunstâncias, sim, ocorre. Os efeitos são bastante drásticos para o orçamento público, especialmente nos orçamentos menores, né, dos municípios menores, que não possuem tanta receita. Então, qualquer decisão judicial pode impactar com muita força o orçamento público.
E, doutor, mas está correto afirmarmos, então, que o judiciário pode, desde que não cometa abusos, ditar sentenças que afetam diretamente o orçamento público?
Sim. Embora muitos defendam uma separação mais estanque, né, mais fechada entre os três poderes, né, porque nós temos três poderes na República. Né, então, o Estado possui o poder executivo, judiciário e legislativo. Não há independência absoluta entre os três poderes. Existe a possibilidade de um controlar os demais poderes. Isso ocorre com relação ao poder judiciário, e o poder legislativo, em relação ao poder legislativo e executivo. Então, uhum. É possível, sim, uma sentença judicial interfira na atuação do governo, do poder executivo. Então, é correto, sim, afirmar que o poder judiciário pode intervir, desde que não cometa abuso. O problema é saber o que é abuso, né?
Definir
o que é abuso. Uhum. Podemos definir aqui um valor, né? Fixar um valor pecuniário e dizer que esse valor torna-se abusivo? Não sei. Né? Será que nós podemos dizer que existem outros limites, né, que possam ser impostos a uma decisão judicial? Isso depende tudo de uma argumentação. É muito difícil você definir a priori, né? Ou seja, definir sem ter um fato concreto sendo analisado. Né? Por exemplo, eu pergunto para os ouvintes, se eu disser que a vida humana possui um preço, né? É uma afirmação bastante polêmica. Eu posso receber aí muitos inimigos depois de uma afirmação como esta, mas é uma pergunta importante. Uma parte do governo norte-americano, do Obama, por exemplo, define a vida humana com o valor de 8 milhões de dólares, né, a fim de criar um valor para tomada de decisão. Né? Então, é um valor arbitrário definido 8 milhões de dólares. Mas se eu disser que a vida humana custa 8 milhões de reais, é uma afirmação difícil de se fazer, né? E até às vezes bastante polêmica. Mas eu faço esta provocação para dizer que tudo existe um preço. Uhum. Né? Então, se eu estou aqui defendendo que as pessoas devem ter direito à saúde e que devem, portanto, também ter direito à vida, e se eu disser que a vida é um direito absoluto, eu diria que o Estado não pode negar qualquer recurso para salvar uma vida. O problema é que, se eu afirmar que qualquer despesa, qualquer vida, né, deve ser absolutamente garantida pelo Estado, né, fornecendo remédio, fornecendo tratamento de saúde, eu também estou dizendo o seguinte, olha, eu posso aqui gastar todos os recursos que eu tenho para salvar uma vida. Então, eu teria que avaliar quanto que vale uma vida. Claro, uma afirmação polêmica, mas eu poderia dizer, o que eu posso gastar para salvar uma vida? O que o Estado pode fazer para salvar uma vida? Né? Então, aí nós podemos definir se é abusivo ou não a decisão do judiciário. Então, se eu for definir, olha, a vida de uma pessoa é importante, não tenho dúvida disso, isso eu não questiono. Mas o Estado pode gastar 5, 10 milhões, 20 milhões de reais por ano para salvar uma vida?
E talvez isso não seria possível na prática, não é mesmo, doutor?
Talvez não, né? Na verdade, não é possível. Uma pessoa que tem um problema que gaste 20 milhões de reais por ano, o Estado tende a suportar. E se forem 10, se forem 20, 30, né? E se forem 1.000 pessoas que tiverem o mesmo problema e que dependam de 20 milhões de reais por ano para sobreviver, né? O Estado terá condições de gastar isso? Né? E quem que paga por isso? Quem sofre os efeitos dessas decisões? Né? Então, isso deve ser avaliado. Né? Não é simplesmente eu decidir, olha, o direito à vida é absoluto e ponto final, então vamos aqui conceder o direito. Não é assim tão simples. Né? Hoje, por exemplo, o Estado do Paraná reserva um percentual do orçamento para atender decisões judiciais. Quer dizer, já possui até uma rubrica no orçamento, né? Uma dotação orçamentária, um pedaço do orçamento, para despender com decisões judiciais, porque já espera que isso ocorra. O executivo acaba até não decidindo algumas políticas públicas de saúde, porque sabe que o judiciário fará por ele. Então, não precisa fazer. Então, existem, acho que talvez em primeiro lugar falta um certo debate interinstitucional, né? Falta um debate entre o executivo e o judiciário, em primeiro lugar, ou um compromisso entre os três poderes. Em primeiro lugar, creio que isso já seja um defeito na atuação dos três poderes, e creio também que exista certa uma falta, às vezes, de avaliação de todas essas informações. Né?
Uhum.
Então, me parece que existe uma falha, uma redução cognitiva no sujeito que toma a decisão, não conhece tudo o que está à sua volta, e também não há uma busca por mais informações. Né? Então, acaba se tomando uma decisão com base em alguns preconceitos, né? Porque você não tem certeza de uma situação. Você crê que talvez falte dinheiro, mas a vida é mais importante. Então, vamos tomar essa decisão. O problema é que existem certos impactos, né? Existem efeitos dessa decisão.
E, doutor, o senhor acredita que os membros do Poder Judiciário deveriam se especializar mais para compreender melhor as questões a partir da perspectiva da economia e avaliar adequadamente as consequências?
Ah, com certeza. Os efeitos da decisão judicial têm que ser bem avaliados e, para serem bem avaliados, precisam os magistrados, mas também não só os magistrados, os próprios advogados também, os membros do Ministério Público, têm que ter um conhecimento mínimo de economia. Né? E não só a economia também, saber das consequências das suas decisões para a sociedade. Né? Porque, embora seja ensinado isso nos bancos escolares, né, nas universidades, que nós, operadores do direito, eu não gosto desse termo, mas é normal se utilizar, operador do direito deve aplicar o direito, né, e ponto final, existem consequências dessas decisões, né, e consequências econômicas. Obviamente que o juiz não pode decidir, isso é um limite, ele não pode decidir contra a lei só por causa que uma decisão terá consequências econômicas. Isso ele não pode fazer, ele não pode decidir contra a lei.
Uhum.
Mas ele pode tomar decisões avaliando suas consequências estando dentro da lei. É possível tomar decisões dessa forma. Especialmente nessas questões de saúde, né, como eu disse. E faço outra provocação. Né, porque o judiciário, nós temos até um aluno na Faculdade de Direito, lá da Universidade Federal do Paraná, que fez um trabalho sobre isso, orientado pelo professor Fabrício Tomio, o aluno aliás, está fazendo mestrado, né, o Galani, ele fez um belo trabalho demonstrando e tentando explicar, né, por que, que o judiciário concede direito à saúde, que é um direito social, mas não concede com mesma força direito à moradia, que também é outro direito social. Por que, que se concede remédio, mas não se concede casa? Então é uma boa colocação. Por quê? Qual é o motivo? Existe algum motivo, né? Porque a saúde é mais importante? Não sei, é um processo argumentativo, então, né? Ou porque a vida é mais importante? Também já não tenho certeza se esse é o fundamento. Mas, de qualquer forma, é muito interessante. Uhum. Né? E é uma constatação curiosa. Então, vejam, é possível, então, avaliar as consequências de uma decisão para a compra de remédios? Me parece que agora está se tornando mais claro para todos os envolvidos. Advogados que pedem, né, fazem um pedido, o juiz que decide, o Ministério Público que opina também no processo, que atua no processo. Mas com relação ao direito à moradia, não se avaliou ainda os efeitos. Né? É possível, então, que os efeitos sejam muito mais drásticos, né, caso o judiciário também passe a intervir nessa política. É importante que se saiba a consequência das suas decisões, né?
Uhum.
E a economia torna-se importante, né, para retirar alguns dogmas que são construídos. E esse, o direito também possui alguns problemas, né? Como disse, né, nos bancos escolares se evita esse tipo de análise, né? Porque a análise econômica ou análise com fundamento na economia sofre um certo preconceito por parte dos estudantes de direito. Né? Então, estudante de direito, às vezes, desconsidera a economia porque crê que não haja necessidade de se conhecer a economia para poder atuar bem, o que não é bem verdade. Tanto também desconsidera a ciência política. Né? Não, às vezes, nós, no direito constitucional, fazemos análise dos três poderes, né? O poder executivo, o judiciário e o legislativo, e fazemos uma pura análise da Constituição, sem levar em conta algumas informações, sem levar em conta alguns aspectos políticos da relação, né, entre os três poderes. E me parece que a ciência, tanto a ciência política quanto a economia, são fundamentais para a compreensão desses fenômenos, inclusive, né, quanto aos efeitos da decisão. Não, toda decisão acaba tendo uma conotação política, acaba tendo uma conotação econômica. É impossível, não é verdadeiro afirmar que uma decisão judicial é somente jurídica. Ela sempre possui uma conotação econômica, sempre possui uma conotação política, né? Sempre possui algum efeito, possui algum resultado, tanto político quanto econômico. Né? Então, é por isso que é preciso saber, conhecer as disciplinas como um todo.
Estamos falando ao vivo com o advogado e professor Dr. Rodrigo Luiz Kanayama, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema Impactos Orçamentários da Decisão Judicial. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, o senhor agora poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a análise econômica do direito e qual é a sua importância no meio jurídico?
Então, a análise econômica do direito não se confunde com o direito econômico.
Uhum.
A análise econômica do direito se relaciona com a law economics, né? O direito e economia. É uma análise econômica do direito é o uso da economia para fazer análise do direito, né? Eu uso a economia para, então, analisar o direito. A análise é efetivamente jurídica, né? Ela só utiliza a economia como fundamento. E é importante também, embora a análise econômica do direito me parece mais teórica do que realmente concreta em certos momentos, né? Eu posso fazer uma análise puramente econômica sem considerar aspectos jurídicos, né? E sem considerar aspectos morais. Por exemplo, eu posso aqui discutir, isso o Posner já levantava, a eficiência da doação de crianças. Né? Isso o Posner dizia no livro dele. Então, da análise econômica de direito, eu posso aqui dizer que talvez a doação de crianças não fosse tão adequado quanto a negociação de crianças, né? Fazendo uma análise econômica do direito. Mas o direito impede que haja, uhum, algo diferente da doação. Tá? Então, por isso que eu não posso fazer só uma análise econômica, eu tenho que utilizar o direito como fundamento. Então, eu posso aqui, a partir do direito, avaliar as consequências econômicas, né? Quais são os efeitos econômicos da norma jurídica, né? Então, eu tenho que avaliar para saber se uma norma é eficiente do ponto de vista econômico. E isso difere do direito econômico, né? Que podemos já também tratar, né? O direito econômico trata da ordem econômica, a ordem econômica que está prevista na Constituição. A ordem econômica prevista na Constituição, então nós podemos aqui avaliar a relação econômica entre as pessoas privadas, né? Então trata da ordem econômica, dos negócios jurídicos entre as pessoas privadas que envolvem economia. Por exemplo, a livre iniciativa, né? Posso aqui também trazer a livre iniciativa, a liberdade para o comércio, né? Trata então também ser tratado pelo direito econômico. Então há uma diferença entre análise econômica do direito e direito econômico. E também torna-se muito importante, mesmo que seja mais teórico, a análise econômica do direito é importante também para conhecer os fenômenos econômicos.
E doutor, o senhor agora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a lei orçamentária e qual a importância dessa lei?
Aí nós estamos entrando no direito financeiro, né? O direito financeiro difere-se também do direito econômico, porque o direito financeiro trata das finanças do Estado, do dinheiro público. E essa aqui é a minha especialidade, meu ramo. O direito financeiro, a lei orçamentária, né? A importância é indubitável, né? Todos os anos existe uma nova lei orçamentária. O que é uma lei orçamentária? Ela autoriza os agentes públicos, né, os políticos, o Tribunal de Justiça, o Poder Legislativo, o Ministério Público, a Defensoria Pública a realizar despesas. Então, a lei orçamentária serve para autorizar as despesas públicas. O Estado só pode gastar dinheiro se possuir lei, se conseguir aprovar uma lei que o autorize a gastar. E a lei é aprovada porque representa, então, a vontade popular, né? A vontade popular é pela aprovação da lei, e somente com essa aprovação popular é que o dinheiro pode ser despendido, né? Senão, não poderá ser gasto, né? Só pode ser gasto se houver a lei. Então, a lei orçamentária é importantíssima. Todos os anos, existe uma nova lei orçamentária aprovada. Não é incomum algum atraso, embora não devesse acontecer, mas acontece. Então, o atraso ocorre e todo atraso na aprovação da lei orçamentária, né, prejudica a sociedade. A sociedade, então, não recebe os recursos a tempo, né? Então, é comum que no âmbito da União seja aprovado o orçamento por causa especialmente agora, por causa da crise entre o Legislativo e o Poder Executivo, né, presidente Dilma com o Congresso Nacional. Com essa crise, não se aprova tão rapidamente algumas leis. E uma das leis, algumas se aprovam rapidamente, né? Outras não tanto. E a que demora para ser aprovada é a lei orçamentária. E a lei orçamentária, não sendo aprovada, prejudica o funcionamento da administração pública federal. Então, quem sofre com tudo isso é o cidadão, que não tem os recursos rapidamente, né? Porque fica tudo parado lá no Congresso Nacional.
E, doutor, sobre a lei de diretrizes orçamentárias, como ela funciona?
Então, vejam só, a lei orçamentária é uma lei anual que autoriza despesas. A lei de diretrizes orçamentárias também é uma lei anual, ou seja, todo ano uma nova lei de diretrizes orçamentárias. E essa lei de diretrizes orçamentárias é uma lei preparatória da lei orçamentária. É uma lei que traz as diretrizes, metas da administração pública para o ano seguinte, para o ano subsequente, né? Então, é uma lei preparatória da lei do orçamento. É uma lei muito importante, na minha opinião, também, né? Inclusive, os municípios, tanto na lei orçamentária quanto na lei de diretrizes orçamentárias, são obrigados a convocar audiências públicas para que as pessoas participem. As pessoas, então, têm o direito de participar e discutir sobre gastos públicos com o prefeito municipal. Isso é muito importante, né? A participação é muito importante. E aí nós teremos melhores gastos, em tese, né? Pelo menos nós teremos uma chance de termos melhores gastos públicos no âmbito municipal.
O doutor Rodrigo Kanayama é um dos professores da pós-graduação em teoria da decisão oferecida pelo ILAGE em parceria com as faculdades da indústria, que irá começar agora no mês de agosto. Doutor, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes como vai funcionar e quais são os objetivos dessa pós-graduação?
Então, vejam, essa pós-graduação, Jéssica, ela é ofertada pelo ILAGE, que é o Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica, e que tem como presidente o professor André Peixoto, que é o professor lá da Faculdade de Direito, uhum, da UFPR também, e o doutor Thiago Galeano, que está concluindo agora seu doutorado em Direito lá na Federal também, é juiz de Direito já há muito tempo e é coordenador desse curso. E o curso foi muito bem construído. Este novo curso vai ser feito em parceria com a Federação das Indústrias, com a FIEP, né? Uhum. Chamada Faculdade das Indústrias, que foi criado pela FIEP. E a ideia é tratar da decisão judicial, né? Então, é uma pós em teoria da decisão judicial. No meu caso, eu trato dos efeitos financeiros da decisão judicial. Então, tudo que eu disse hoje aqui, uhum, inclusive essas questões bastante polêmicas, que eu gosto bastante, porque eu trabalho muito com isso em sala de aula, serão tratadas nesse curso, né? Então, eu trato dos efeitos, esse é um ponto muito, muito importante, os efeitos de uma decisão judicial para o orçamento no tocante às despesas de saúde e de educação. Uhum. Né? Especialmente saúde, né? Sobretudo saúde, que hoje é o que está em voga, né? E é bastante interessante esse debate, né? Também trago algumas questões sobre despesas públicas e servidores públicos, que o judiciário também intervém muito nas relações entre Estado e seus servidores, e as decisões que são tomadas pelo Poder Judiciário acarretam despesas, né? Acarretam, uhum, também efeitos, trazem efeitos para o orçamento público, né? Por exemplo, manda implementar uma gratificação para o servidor, também há efeitos dessa decisão. E o judiciário está cada vez mais atento a essa realidade, né? Isso é muito bom, é bom que o judiciário está se tornando mais experiente nessas discussões que possuem efeitos orçamentários. Né? Não é mais responsável para dizer, não, vamos decidir e ponto final. E hoje não, hoje o judiciário está mais atento a essas questões, me parece bastante importante. E o meu curso trata disso, o meu ponto, né?
Do senhor.
Isso. Uhum. Até quem quiser mais informações, tem um site que é o www.ilage, com dois As, ILAAJ.com.br. O curso está lá exposto nesse site. Recomendo, provavelmente começará em agosto, mas talvez mais provavelmente em setembro ou outubro, né? Uhum. Que está já também muito em cima do prazo. Né? Mas é um curso bastante interessante, muito bem montado pelo professor André e pelo professor Thiago.
Doutor Rodrigo, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer o senhor pela participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Um bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.